Estante JP, um podcast além da capa.
Há muita gente apagada pelo tempo.
Olá, está começando o Estante Jovem Pan, o podcast de literatura que você vai passar a acompanhar na Jovem Pan, no seu aplicativo preferido. Nessa abertura, no nosso episódio 1, a entrevista é com a professora Vilma Areias sobre a escritora Clarice Lispector. Você pode participar também através do Instagram, você me manda a mensagem no @ Gabriel Dias Eu ou nas redes sociais da Jovem Pan com a sua dica, o livro que você quer que a gente converse, o personagem que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Bom, o nosso podcast de hoje foi gravado especialmente na casa da professora Vilma Areias, e a gente toca num tema importante, que é a literatura social e erótica também, na obra de Clarice Lispector.
Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração.
E afinal, que mistérios tem Clarice Lispector? A música de Caetano Veloso é uma pergunta que atinge também seus milhares de leitores em todo o país. E por que senão no mundo? E suscitam também diversas interpretações até hoje.
Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão...
Professor, é um prazer conversar sobre Clarice com a senhora.
Eu também gosto muito, tenho uma grande admiração por ela.
Eu acho que a gente poderia começar contextualizando um pouco, né? As circunstâncias da Clarice, 1920, quando ela nasce numa aldeia na Rússia, né?
É.
Mas digamos que é de passagem, né? Porque os pais dela já estavam emigrando para o Brasil, né?
Exatamente. Ela chega muito novinha. Não é? Vem para o Brasil, primeiro eles pensaram em ir para outro lugar, mas acabando indo para Pernambuco. E lá ficaram. Não é?
Eles eram da Ucrânia, né? Para quem não conhece a Clarice. E por conta da Guerra Civil, que era justamente ali naquele período, 1917.
E a perseguição 1920. Aos judeus também.
Exatamente.
Né? Os judeus, coitados, são sempre muito perseguidos. Né?
É, havia um clima de muita hostilidade. Né? E justamente naquela Guerra Civil da Ucrânia, os brancos contra os vermelhos.
Exato.
E era aquela guerra por dominação de territórios.
Tá,
né?
Certo.
Agora, professora, como é que a senhora vê a vinda da família da Clarice? Porque eles chegam aqui, como todos os judeus, e a gente pode usar esse comecinho para contextualizar, sem nenhuma estrutura, né? O pai da Clarice, a mãe da Clarice, duas irmãs.
Mas já tinham parentes aqui, já tinham conhecidos, quer dizer, as pessoas que imigram em geral, não os muito pobres do Nordeste, mas em geral eles têm uma base de sustentação, né? Eles vêm, já havia parentes aqui no Brasil. Tanto que eles pensaram em ir para outro lugar também, onde havia parentes, mas eles ficam em Pernambuco. Depois o pai vem para o Rio. Quando morre a mãe e tal, o pai vem para o Rio. Então, quer dizer, não foi assim aleatoriamente. Eles pensaram em ir para os Estados Unidos, mas aí ficaram no Brasil.
Agora, eu vejo a minha geração ter um pouco de dificuldade com a Clarice. E eu não sei exatamente onde é o ponto dessa dificuldade, porque... Muitos amigos meus, quando eu pergunto sobre Clarice, dizem que só leram por obrigação, porque foram forçados a ler para o vestibular A Hora da Estrela, que é o último livro dela. E eu vejo ainda muita gente com muita dificuldade de ler Clarice. Mas não necessariamente pessoas que vão até os livros. São pessoas que param nas próprias dificuldades, param no nome, acham que ela é muito hermética, como disseram. Mas na verdade não é. Se você mergulha nos livros, você vai se acostumando com a linguagem... Por que as pessoas têm tanto, podemos dizer assim, medo de ler Clarice?
Sabe o que eu acho? Quer dizer, hoje em dia falam Clarice o que querem falar, não é? Porque ela vende, hoje em dia, ela virou uma escritora que vende livros, o que não acontecia. Por exemplo, a Maçã no Escuro, que terminou em 57, eu acho, sim, antes, um pouco, só foi publicada em 61, porque... O Fernando Sabino se esforçou para publicar esse livro. Agora, eu acho o seguinte, na verdade, Clarice, no começo da carreira, Clarice é uma escritora intuitiva, não é? Ela tem muito talento, digamos assim, não se sabe o que é talento, mas é um jeito especial, mas é muito intuitiva. Então, as histórias dela, você só percebe realmente um enredo Se você ler várias vezes, como tem que fazer com poesia, que poesia você tem que ler várias vezes para conseguir entrar no clima do poema, né? Então, ela tem um tipo de exigência assim. Então, as pessoas hoje, por exemplo, não têm tempo, né? Tem que fazer milhões de coisas para reler. Então, eles não seguram logo o fio da narrativa. Eu acho que é isso. Porque não é dificuldade de vocabulário, né? É a construção do livro. E o Antônio Cândido disse uma coisa muito interessante, que ela tem um ritmo de procura. Então, é como alguém que escreve um texto procurando alguma coisa. Ela não encontrou ainda. Quando é nos contos, isso é mais fácil. Ela estrutura melhor os contos. O romance, ela gostava, ela me dizia, quer dizer, conto ela sabe fazer, então não se interessa muito. Romance, que ela não sabe fazer direito, não sabe porque ela tem uma outra exigência em relação ao romance, ela sai em busca de alguma coisa que ela não sabe bem o que é. Então isso é engraçado, quer dizer, eu acho que o romance dela mais estruturado é o GH, não é? Esse sim, é até um romance feito em moldes de poesia do Leixapré medieval, quer dizer, a última frase de um capítulo é a primeira do outro capítulo que começa. Isso era é deixar e pegar de novo, Leixapré, né? Deixar e pegar. Quer dizer, é bem estruturado esse livro. E depois A Hora da Estrela, que eu acho que é bem estruturado, porque como é o modelo, é o circo, é um modelo circense. O circo é um teatro popular em que entram vários números, que as pessoas entram e saem, e há os clowns, não sei o quê. Não tem uma exigência da coisa formal, clássica, não é? Então, o livro, embora seja meio descosido, muita coisa entra ali, você percebe que tem um fio condutor muito firme. O fio condutor, que na verdade é Macabeia, que é uma pobre nordestina, não é? Acharam até a Berta Waldman, acha que tem a ver com a linha judaica. Bom, tem, porque os Macabeus, o nome é tirado dos Macabeus, que foi um grupo aguerrido, né? Mas, na verdade, também a Macabeia tem um primeiro encontro que ela tem com o Olímpico de Jesus, que é o namorado, que é um encontro que eu acho que todos os diálogos são notáveis, eu acho que são diálogos muito claros, em que um fala e outro fala e responde, ele se aproxima dela e pergunta, qual é a sua graça? Ela fala, Macabeia. Ele fala, maca o quê? Ela falou, beia. Ele disse, eu pensei que fosse doença de pele, Morfeia.
Exato.
Então, pode ser que tenha, deve ter, não é? um sopro judaico aí, mas tem também um sopro social da situação do Nordeste, da pobreza do Nordeste. Ela é uma pobre nordestina. Então, é ela que é o clown, né? O palhaço, e que une todos os pedaços esparsos, soltos do livro.
E ela, nesse sentido, é onde a gente pode entrar, né, para falar da obra social dela. Sei. E daqui a pouquinho a gente vai abrir um pouco mais o leque para falar da, podemos dizer assim, da obra erótica, né? Sei. Quando ela escreve Via Crucis do Corpo. É uma obra profundamente social, A Hora da Estrela. Muita gente critica, na época, criticou Clarice por ela não ser uma panfletária, podemos dizer assim, entre aspas, a palavra panfletária. Tanto que, na ditadura militar, ela foi pintada pelo Enfio, cartunista do Pasquim, foi enterrada, né? Porque o Enfio enterrava artistas que...
Reacionários.
Que não se posicionavam contra a ditadura. Claro. E ele fez com a Elise, ele fez com a Clarice. Com a Clarice, ele disse que se arrependeu depois. Só que esse tema social na Clarice, a senhora acha que está muito subjetivo nas obras? Precisa ter um olhar um pouco mais aguçado para enxergar, porque se a gente for olhar, a Clarice ela participa de movimentos contra a ditadura, ela sai em passeatas de intelectuais no Rio de Janeiro, ela escreve sobre o problema social mais abertamente na Hora da Estrela, e a própria Olga Morelli, que foi a secretária da Clarice, escreve no livro Um Esboço que se Conta, que a Clarice tinha um profundo apreço pelo tema social, que o tema social sempre norteou a obra dela, só que os críticos da época não enxergavam isso na obra dela.
Olha, eu acho que os críticos da época da ditadura, porque a ditadura era um período de guerra, então eles queriam coisas claras. Olha, eu não critico o Enfio, porque eu admiro profundamente, eu acho que ele se enganou, mas na verdade a literatura dela não era abertamente contra, não é? Mas ela botou o dedo na pobreza brasileira, no estado de pobreza brasileira. Agora, a Clarice, quando adolescente, foi fazer direito para reformar as prisões. Então, você vê que desde cedo ela tinha um interesse social, tinha um olho, não é? Ela via, quer dizer, há pessoas que às vezes não participam programaticamente ou segundo um grupo, claro, não é? Mas tem um sentido de justiça, não é? Esse sentimento de justiça é o que ilumina o olhar deles, é isso que eu acho. Então, ela foi estudar direito para reformar as prisões. E depois, aparece sempre figuras da diferença de classes, não é? Eu acho até que A Paixão Segundo de H, que é um romance muito difícil, não tanto quanto a Maçã no Escuro, mas é um livro difícil de ser lido, mas ele tem uma estrutura clara. Ela é uma escultora, não é profissional, é diletante. Mora numa superestrutura. Ela é que fala. A empregada tinha ido embora na véspera, ela estava na sua na sua cobertura, um apartamento de cobertura, não é? Então, fazendo coisinhas com miolo de pão, às vezes a gente faz uns bonequinhos, umas coisas, e ela fala, a narradora fala que ela mora numa superestrutura. Ela programa, então, ir arrumar o quarto da empregada, Janair, que é uma mulher negra ou muito morena. E aí, que ela não entra muito, depois ela é comparada à Barata. A Barata é descrita com as cores da Janaína. Então ela vai andando, ela diz que a empregada mora num bafão. Olha, aí você já tem duas classes claras, né? A superestrutura e o bafão. E ela passa pela área de serviço, e ela está fumando, aí joga o cigarro no buraco ali da área de serviço, se afasta, né? Depois ela se debruça ali e vê o avesso das grandes, das belas construções da praia de Copacabana. E ela vê uma máquina, como se fosse uma máquina do mundo, criada por mãos de operários. Interessante, né? Então, quem constrói a máquina do mundo são os operários. E ela vai para o bafão. No bafão, que ela esperava estar uma bagunça, uma coisa suja, o quarto está nu, muito limpo, com um desenho na parede, né? Um afresco, um homem, uma mulher e um cachorro, uma coisa assim. Aí se desenrola o livro. Quer dizer, essa estrutura é uma estrutura que mostra claramente a divisão de classes, não é?
É como se ela se assustasse ao entrar no quarto da empregada.
Claro.
Nossa, não sei que existia isso no
exatamente. O que será que tem? Deve ser uma sujeira, uma coisa horrível, não é? Porque, na verdade, o brasileiro, até hoje, tem muito medo de pobre, tem horror a pobre, não gosta de pobre, não gosta. Todo mundo se diz religioso, não sei qual é esse horror, né? E não, será que não percebe que é uma situação que leva a isso, não é? Você vê todos os edifícios aqui em São Paulo hoje, tem aquela gaiola de entrada, você entrou numa, né?
É verdade.
Então, você entra, quer dizer, é uma coisa assustadora, é um país em guerra, né? Então eu acho que a Hora da Estrela não é única, porque esse tem, na verdade, um exame concreto da vida de uma imigrante sozinha no Rio. Aí é no Rio, né? No Rio de Janeiro. Ou em outra cidade qualquer, mas é no Rio de Janeiro que se passa, né? A pobreza, a doença, a exploração do trabalho, a desinformação que ela tem, não é? Enfim, é uma situação clara que Clarice expõe com muita transparência.
E na Hora da Estrela ela consegue falar do problema social muito poeticamente, da mesma maneira que ela já escrevia nos outros livros, porque a Hora da Estrela foi o primeiro livro que eu li. E eu li com muito medo, porque muita gente falava que Clarice era muito difícil. E eu tinha 16 para 17 anos. Quando eu abri aquela primeira parte que ela se apresenta como Rodrigo, o narrador da história...
Sei.
E tem uma parte aqui, acho até que dá pra gente... É bem interessante, porque quem não conhece vai ficar instigado. Tem uma parte que é muito legal. Ela fala assim, ó, e isso aqui me chama muita atenção. É a parte que eu mais guardei da obra dela. Todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Então aqui ela claramente está criticando o cara que já tem o ouro e que mesmo assim quer algo a mais que o ouro. Ou seja, falta para ele o delicado essencial.
Ele não tem, quer dizer, ele não tem sensibilidade. Isso que ela está dizendo.
Exatamente.
Na verdade, né? Falta o essencial, o delicado, como é que é?
O delicado essencial.
O essencial. Exatamente, quer dizer, ele é uma pessoa que não tem sensibilidade para a sociedade, para os outros, para a vida, não é? Isso é interessante, essa frase.
É bem interessante. O momento que ela escreve já é o ano da morte, né?
1977. É o ano da morte. Ela escreve quando, tá, na verdade, ela está morrendo, né? Quer dizer, ela estava com um câncer terminal e... É.
Ela escreve esse livro com as inquietações dela, mas também com o Brasil passando por um momento muito difícil, de falta de emprego, de muita imigração, realmente, dos nordestinos para a parte... sul-sudeste do país, né? São Paulo, Rio. Tanto que ela escreve esse livro quando ela vai numa feira em São Cristóvão, né? E vê os imigrantes nordestinos.
É porque ela morou em São Cristóvão. Quando ela foi com o pai, um pai e as duas irmãs, né? As três irmãs foram com o pai em 20, eu acho que. Não, em 40, se não me engano, que foram para o Rio. Eles foram morar em São Cristóvão, que era um subúrbio do Rio. Lá chama subúrbio, não chama periferia, também menor, né? O Rio é muito menor do que São Paulo. Então, ali, essa feira era uma feira de nordestino que eu ia muito. Eu gostava, porque tinha as comidas do Nordeste, eu adoro. Tinha coisas para vender de artesanato e tal. Ela ia, ela disse que pegou o sentimento de perdição no rosto de uma moça. Ela olhou. Quer dizer, as pessoas intuitivas também são muito assim, né? Vem uma coisa e a partir de uma visão que impressiona, que toca muito fundo, não se sabe por quê, ela constrói uma coisa, até para se defender, ou até para entender. Por que que se escreve? Eu só acho que válido escrever quando a pessoa morre se não escrever. Quando tem que escrever. Ou para se entender, ou para entender as coisas, para dar uma distância e compreender, não é? Quer dizer, aí objetiva uma situação. Então, você escreve, você tem que afastar para escrever, claro. Você não está tocando nada disso, são palavras, não é? Então, eu acho que o caso dela era exatamente esse, né? É uma coisa interessante, que eu acho esse livro uma obra-prima, porque ele é completamente coeso e fiel ao propósito. Até o português é falho, ela escreve errado. Pessoas quiseram até emendar certas palavras aí que aparecem. Lacrimogênica, por exemplo, não existe, é lacrimogênia. Mas ela escreve num português de sintaxe brasileira, com palavras às vezes erradas. Você pode catar e tem uma quantidade enorme. Efemérides, essas palavras mais difíceis para a classe pobre, ela então abre um lugar para essas palavras erradas, construções. Ou querendo escrever certo, é que eu acho até comovente, quando ela vai apresentar o livro para os leitores, ela escreve o seguinte: esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Ninguém fala isso no Brasil. Me dê ela. Quer dizer, o nosso problema, exatamente a diferença com Portugal, são os pronomes átonos, né? Me dê, mas isso é engraçado até. Voz? Nós não usamos voz. Não é? Ela que está querendo falar difícil. É uma história em Technicolor, para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para todos nós. Quer dizer, é um trechinho, mas há várias outras coisas em que ela usa uma construção que não é brasileira, que é portuguesa, mas não é bem escrita em Portugal. Quer dizer, ela não escreve bem de propósito, não é? Ela quer mostrar como é que o pobre tenta, não é, falar direito, aí que erra, não é? E dá nomes incríveis aos filhos, você nem entende quais são, numa tentativa de ter uma coisa especial, de dar ao filho uma coisa especial. Olha, quem me falou isso foi uma moça muito pobre com quem eu viajei de ônibus, e ela começou a falar o nome dela, esqueci o nome dela, mas era um nome muito estranho, e tinha um Linda no meio que o marido... Mas me chamam de Linda, é o meu marido, ele só come a comida que eu faço. É muito bonito isso. E ela então me falou assim: essa gente só quer ter filho para botar nome. Não tem nada, tem filho, bota um nome. Bem estapafúrdio, bem copiando, achando que está uma coisa culta. Isso é muito interessante se pensar, não é? Quer dizer, o nome que a pobreza dá a seus filhos, em geral. Não sei, mas em geral. Você encontra nomes estranhíssimos. E que é uma tentativa de ter o que não tem. Que acha que a cultura passa por aí. E o livro, então, quando erra, então ela está percebendo, ela defende essa tese, na verdade. Ela percebe isso, não é? E ela tem muita relação, quer dizer, desde sempre, né? Porque eu acho que esse sentimento social percorre a obra, com as empregadas domésticas, por exemplo.
Sempre tem uma empregada, né?
Uma empregada, a classe média sempre tem uma empregada. Eu também tenho uma empregada, que vem 2 vezes por semana. Tem uma empregada. Tem muita gente pobre. Então você explora. Porque o salário é uma vergonha. Esse e-social só 30 pessoas pagam. Só 30 pessoas da patroa pagam o e-social para o empregado. Vi no jornal.
É. Então, tanto que tem um conto, o conto Mineirinho, que é muito famoso, é notável.
Muito bom.
E ela tem um diálogo com a empregada.
É.
Ela lê a notícia, ela vê a notícia que
Mineirinho... Ela morre com o Mineirinho.
Exato, morreu com 3
tiros. Aí o Dietrich Rosenbaum tem um texto formidável sobre isso, sobre Mineirinho.
Então, e ela olha para a empregada e começa a travar um diálogo com a empregada. É. Olha, o que você achou disso? E a empregada, não sei.
Não, a empregada tem medo.
A empregada tem medo de dizer. Exatamente. Ah, ela diz que não sei, mas... Com medo.
Ela não quer falar.
De não saber o que a patroa pensaria naquele momento.
Exatamente. Né? Ela não quer perder o emprego.
Exatamente. E aí Clarice desenvolve todo um contexto, todo um conto em cima daquele assassinato, né? Que a polícia acaba fazendo com o Mineirinho. São 13 tiros. E ela diz, no 13º eu morri.
Eu morri com ele. Morreu com ele. É uma coisa impressionante. Ela fica tão abalada que ela morre com o Mineirinho, né? Porque essa situação de assassinato do até hoje é uma coisa espantosa, né? Matam pobre, né? E bandido bom é bandido morto. Bandido, o que é bandido? Por que será que é bandido? Bandido tem não é? Tem banqueiro que é bandido. Como é que os bancos lucram tanto se não produzem nada? Não produzem nada, nenhuma batata. É só jogo financeiro. Isso é trabalho? Entendeu? Então, é isso. Essas coisas todas estão em jogo. No livro. Na Ordem da Estrela, é claro.
Exato.
Onde é que ela mora, né? Numa vaga. Uma vaga é uma cama e um cabide.
Dividindo o apartamento com outras quatro mulheres.
Um quarto, exato. Com quatro
outros.
Exatamente.
Agora, a gente pode falar um pouquinho de Via Crucis do Corpo?
Pode.
Porque é o lado mais, digamos, erótico. É. Não é uma bandeira, assim, não fica explícito. Mas é um erótico... Digamos, muito inteligente.
É muito inteligente porque é engraçado também. Porque ela chega a um exagero que você acha graça.
Exato.
É muito interessante isso.
Agora, só rapidamente antes da gente falar da Via Cruz, a senhora falou que ela realmente tinha esse sonho de entrar para fazer direito, para poder reformar as penitenciárias. E ela escreve um texto, né? O Direito de Punir, que é o texto na faculdade.
Que ninguém tem o direito de punir.
Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho do lado erótico, então, professora. Porque eu acho que o lado erótico envolve um pouco mais da emancipação feminina.
É.
Nós vivemos uma década, né? De um movimento feminista muito forte. Naquela época, esse movimento ele não era tão forte, principalmente pela repressão, e a Clarice não chega, podemos dizer, a pegar um movimento democrático.
Ela nunca foi feminista,
né? Nunca foi.
No nível programático.
Que é o nível que a gente pode dizer que está muito efervescente no Brasil de hoje.
Claro.
Isso a Clarice escreve em 1940,
começa,
né? 1950.
43 que ela começa.
Exato. Então ela não vive esse momento, mas mesmo assim, a gente pode dizer que essa obra, Via Crucis do Corpo, ela é uma emancipação feminina, não é?
Olha, ela fazia uma coisa nessa época, quando ela volta para o Brasil, se separa do marido e volta para o Brasil com os dois filhos, um que se revela doente, ela passa uma situação muito difícil, que ela tinha que escrever por dinheiro. Ora, uma pessoa intuitiva, que vai, é impossível escrever por dinheiro, ela quase morria com isso. Quer dizer, dá prazo, tem que escrever... E tem que, não sei o que, ela não conseguia fazer isso. Tanto que nas crônicas, ela vivia atrás de todo mundo. O que é crônica? Me conta o que é crônica, não sei o que é crônica. Porque, então, ela publica várias coisas, trechos de romance, ela faz um pouco de salada, não é? São todas boas, não estou criticando os textos, mas não são crônicas, não é Rubem Braga, por exemplo, que é um gênio completo. Mas, enfim... E como pessoa intuitiva, ela lê muito o que ela vive. Então, ela escreve muito sobre as mulheres, sobre os velhos, né? Sobre as velhas, coisas incríveis. E ela, então... Mas ela tinha que escrever por dinheiro, que era uma tragédia, e ela aceita o desafio do editor dela, na época, que pede que ela escreva, acho que 12 histórias de mulheres do ponto de vista sexual. Ele queria que fosse do ponto de vista sexual. Não é? E ela diz que não, mas enquanto ela falava não, as histórias já surgiam, aí surgem histórias com um enredo, não é? Mas então ela toca em temas ali, ela não tinha intenção de ser feminista, mas ela toca em temas, desejos em mulheres velhas, desejo sexual, a mulher no médico, Esse conto eu acho belíssimo, Ruído de Passos, que ela ouve o marido, né?
Sim.
Os passos do marido. E ela vai ao médico. E ela fala pro médico, quando é que passa? Ele fala, passa o quê? Ela fala aquilo. Aí você vê que não, isso não é, ela tem vergonha de falar. Aí o médico percebe e fala, minha senhora, devo dizer que para algumas pessoas não passa nunca. Ela tem, quando se eu pagasse, olha isso para... Era 74 esse livro. No Rio de Janeiro, era pessoa, se eu pagasse, bom, grande coisa, entendeu? Mas se eu pagasse. Aí o médico ficou horrorizado. Lembre-se que a senhora... Aí o médico, então, insinua que ela deve se masturbar. Ela vai para casa, se masturba, goza e ela fala, muda os fogos, não sei o quê, e ouve as passadas do marido. Eu acho isso uma maravilha, esse conto, de uma delicadeza, não é? De uma beleza. Fala de uma angústia. Pelo menos conta de uma angústia. Um homem, por exemplo, podia pagar uma pessoa. Claro, não seria o ideal, mas enfim, compra-se. Você compra tudo no capitalismo, né? Compra sexo também.
Tem um outro que também me chamou muita atenção quando eu li, que é uma mulher, também 50 anos, 40, 50 anos, ela não deixa claro, mas essa mulher, pelo que ela aparenta, é virgem. Ainda é virgem. Então, um determinado dia, ela começa a devanear, não sei o quê, e aí ela se masturba. Quando ela se masturba, sente o prazer, ela fica ludibriada. Ela pensa que foi até um espírito, uma alma que fez isso com ela. E ela fica sempre aguardando o retorno. E de repente, em determinado momento, ela decide ir pra rua. Ah, eu preciso ir pra
rua.
Esse
conto é lindo, é o primeiro.
Exato, é o primeiro. E aí ela vai, chama explicação. Se não me engano, chama explicação. E ela vai pra rua. Ela vai pra rua e vê um homem lindo, maravilhoso. E ela chega nesse homem e o homem pensa que ela é uma prostituta. E ela leva esse homem pra casa e depois ele pergunta, quanto é? E ela responde, não, é o meu prazer, né? Então esse conto é tocante.
Mas ele
também
deixa o dinheiro.
Ele deixa o dinheiro.
E ela fica encantada.
Exato.
Nossa, quanto eu valho pra tão pouca coisa, olha o quanto ele me pagou.
É verdade.
Aí ela resolve virar prostituta. É muito bonito esse conto. É engraçado que essa figura que vem, é um tipo de ET que vem, não é que ela era toda puritana. Não é? Até são os pássaros, os pombos, que coisa indecente, vivem transando e não sei o quê, e ela critica logo, escreve cartas para os jornais reclamando da coisa sexual exposta, como assim, o que é isso? E aí, de repente, à noite, um dia, chega um ET, que é um cara de Saturno, parece. Esse conto aparece com variações em outros textos. Aparece um ser de Saturno num conto infantil, aparece. É muito interessante, com diferença. No meu livro até eu falo sobre isso, sobre essas. Então, esse conto é formidável. É muito. Ela se sente um uivo, ela solta o cabelo, ela é ruiva, ela se sentiu um uivo. Quer dizer, tem também uma construção de frase muito literária, não é? Com certas, ela é perita nisso, numa palavra definida. Eu me senti um uivo? O que significa isso? Você logo percebe o que é um uivo, não é? E é formidável esse conto.
E é engraçado que ela está sempre lutando com o pudor, né? Esse livro de contos tem uma luta muito grande dela com o próprio pudor. Que aí talvez acho que se confunde um pouco com a voz da Clarice.
É muito bem observado isso. Quer dizer, o pudor que ela está sentindo de escrever isso.
Exato.
Ela fica horrorizada dela ter escrito com prazer. O problema é esse, porque as histórias saíam. Ela não estava preocupada em fazer uma estrutura, nada disso, as histórias saíam. E tudo com muita graça. Você lembra, ela gostava muito do Nelson Rodrigues, né? Aqui em São Paulo tem um pouco de birra.
Sim.
Eu acho Nelson Rodrigues um incrível teatrólogo. E aí, ela aquela moça no trem com dois caras, e pensando em estuprá-la, e eles falam na língua do P, e ela entende.
Exatamente.
É formidável. E ela, aí, enfim, não me lembro nem como é que termina, mas ela consegue fugir.
Ela foge, e aí
e
outra
que sobe, e ela...
E ela lê no jornal no outro dia
que ela foi estuprada, a outra. E ela, mas o que ela fica horrorizada, que ela se descobre que ela queria ser estuprada.
É verdade.
Olha, isso não é feminista. Isso não é nada feminista. Ela, quer dizer, foi uma revelação para ela mesma. Entendeu? É a língua do P. Agora, eu quero dizer o seguinte, a coisa de entrar a língua do P, que é uma coisa infantil, os adultos na minha casa falavam na língua do P pra gente não entender o que era. Entendeu? Era comum isso. Os adultos falavam a língua do P. Você sabe a língua do P? Vou pôr CP, quer pé, rapá, guapá. Entendeu? Não. Você quer água? Depois de cada sílaba, você repete começando com P. Vou pôr CP. Quer, pé, quer, Apaguapá? Água? Bom, os adultos falavam, e falavam depressa, a gente não entendia, eu ficava louca, um dia eu entendi, de tanto cismar. Um dia eu falei, entendi o que vocês falaram. Aí pronto, acabou o jogo.
Acabou o jogo do P.
Acabou o jogo do P. Então é uma coisa infantil. Quer dizer, dois estupradores conversarem entre si diante da que vai ser estuprada na língua do P é o máximo. Quer dizer, muito engraçado a saída dela. Ela tem várias coisas desse tipo nesse livro. Esse livro é um livro muito inteligente. Agora, esse livro foi mal recebidíssimo. Eu falei lá na conferência, não falei? Toda a imprensa do Rio caiu em cima desse livro contra a Clarice. A grande dama da literatura partiu para o erotismo, partiu para a indecência, e criticam loucamente, jogam pedra, e ela fica arrasada. Eu tenho esses recortes do jornal. E eu achei uma maravilha, e escrevi em cima um texto até grande, Ave Clarice ou o Ovário do Poema. E não, foi publicado 4 anos depois. Ninguém publicava. Que era um texto de defesa desse livro dela. Porque defesa, porque eu achei muito... Ela tem invenções de construção, invenções de linguagem, que são muito engraçadas também. E mostram como ela... Sabe gênio de futebol que bate bola? Vai brincar com a bola? Ela brinca com a bola. Ela sabe jogar. Tem as regras do jogo, mas ela brinca com a bola. Isso é formidável. Eu definiria a Cruz do Corpo como uma brincadeira de uma grande escritora com a bola. Quer dizer, uma brincadeira com a bola. Sabe bater bola, que é difícil. Não é fácil. É para qualquer um bater bola, sair por aí batendo bola. Não é. Não é? Então, eu acho que foi essa liberdade que ela se deu. Foi obrigada a se dar, porque ela precisava de dinheiro e então, tal. Mas o livro é muito mais do que isso. Que ela precisava se dar, que abre o caminho para a Hora da Estrela. Que ela consegue fazer um livro com um português muitas vezes errado, falando de uma pobre, essa pobre, miserável, aliás. Era, não, coisa linda o passeio dela com o namorado olímpico de Jesus, que, aliás, é nome de quem não tem pai,
é
né?
É verdade,
de
Jesus.
É. E com o nome grande, olímpico. Imagina um cara miserável, de olímpico.
É.
Pois é, mas aí eles iam passear, eles não sabiam como se passeava. Ela diz que... Pobre passear, como que passei? Eles vão passear um dia dentro do. Com fome, vão passear dentro de um. Onde é o lugar que vende carne? De um açougue.
Sim.
Passear dentro de um açougue. Eles ficam lá o tempo inteiro respirando o cheiro, aquele cheiro fantástico da carne, saem e falam assim: estamos satisfeitos. É incrível, é uma ironia enorme em relação à estrutura social, a ver gente com fome que vai cheirar o ar de um açougue. Não é? Ao mesmo tempo, também é cômico, porque é um absurdo. Não é? Porque é uma calamidade social. Se você tirar a calamidade, fica uma coisa sem sentido. Como é que num lugar cheio de carne tem 2 famintos? É incrível. Ele acaba terminando com ela e foi namorar a filha do açougueiro. Tinha muito mais categoria.
É
o pai dela tinha um açougue. Quer dizer, essas coisas todas...
É engraçado que ela mesmo não se apercebe, né? Porque ela quando volta pro escritório pra datilografar, é como se ela entendesse, né, os motivos.
É. Porque, esse livro tem uma construção muito complexa. Porque eu acho, por exemplo, que ela fala que ela é Macabéia e ela é Rodrigo SM. Eu acho que eu comentei que um aluno meu achava que era Rodrigo Sua Majestade. Rodrigo SM. Então, ela é as três pessoas. Ela se multiplica nas três pessoas. Quando ela vai, o Rodrigo SM vai falar alguma coisa, ela põe entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. E ela é toda Macabéia, né? Que vem. E ela tinha também um desgosto com a coisa da escrita, da literatura. Porque ela sofreu muito aqui. Primeiro que não entendiu, né? Mas ela tinha prêmios da classe intelectual, mas não era compreendida. E depois, quando ela vai escrever por dinheiro também, ela fica muito mal. E ela também se acha que não faz as coisas certo, que não escreve direito, entendeu? Ela tem esse negócio, é Macabéia, então ela põe Macabéia, que é um reflexo dela, que é um outro dela, Macabéia, que é uma datilógrafa que não conhece português, que escreve errado, que suja tudo, que é uma maneira de se diminuir. Isso é muito triste. E morrendo, né? É muito triste isso. Quer dizer, ela hoje em dia, falar nisso hoje, é quase um escândalo diante da... ela virou santa hoje. Eu fico desesperada com isso, porque... Eu falei isso, né? Quer dizer, A minha sensação é que ninguém mais lê Clarice. Já chegam para adorar. Isso não é leitura. Você chega, você vai entrar em contato com o livro. Você é um contato. Você tem que ler devagar, tem que observar, tem que repetir, tem que reler. Isso é que é ler, não é? E então, eu acho que teve um fim de vida bem triste desse ponto de vista. Não é? Ela, em outro livro, ela fala: quanto à literatura, mais vale um cachorro vivo.
É, isso mesmo.
É terrível isso. Então é a sua vida profissional, né? Ela achar que melhor um cachorro vivo. No fundo, pode ser que ela tenha razão. A vida é mais forte que a ficção. A vida é mais forte e muito maior do que a ficção. Os enredos que a realidade tece são muito mais variados que qualquer ficção. Você não acha?
É verdade.
É claro. Coincidências que o acaso tece, que você fala, não é possível, só escrevendo.
Realmente é instigante ler.
Eu acho. E olha, aquela conversa de Macabeia com a espírita.
Que é já no final, na reta final da cartomante.
A cartomante é uma coisa notável. Ela aconselha uma amante, que o carinho de mulher é mais delicado, você é muito magrinho, você não vai aguentar, e não sei o quê. E depois ela, estou vendo. No começo ela diz, nossa, que vida horrível que você tem. É a verdade. É. Macabeia fica triste. Depois ela emenda, não, você vai encontrar um estrangeiro de olhos castanhos, ou azuis, ou verdes. O que é que ela pensa? Ai, que bom, quanta opção. Então vai acontecer. Você vê, ela não pensa que é uma mentira. Ela pensa, tem muitas oportunidades. Olhos castanhos, ou verdes. E ela sai atropelada. É terrível, é trágico. E ao mesmo tempo a construção é uma construção cômica também. O diálogo é um diálogo cômico. A cartomante, ai, Jesus, adora Jesus. Ai, Jesus Cristinho, deviam proibir esse livro. Assim, Jesus Cristinho, que me ajudou tanto. Eu, por exemplo, quando era jovem, tinha vida de mulher. Era prostituta. E era muito boa, porque eu era muito boa, não sei o quê. Depois, Jesus me ajudou a ter uma casa de mulheres. Então, ela tem com duas amigas, ela tem um bordel. Então, isso tudo... Não é? Leva a uma outra dimensão da vida que a classe média não está acostumada a ver de verdade. Não é?
É praticamente um diálogo da inocência contra o charlatanismo ali, aquela parte do livro.
Mas, né? Essa mulher também é uma mulher explorada,
exatamente.
Né? Foi uma mulher também, tipo ela, em outra posição, mais esperta, mais viva. Teve mais oportunidade, com certeza. Macabeia é uma inocência total, parece que acabou de nascer, não é?
É verdade.
É.
A Clarice deixa isso bem claro.
Bem claro. Não, o absurdo da vida, porque a pobreza é a coisa pior do mundo. Eu concordo com o Bernard Shaw. Quando a pobreza é horrível, porque cria doença, cria desconhecimento, cria uma porção de coisa. Não é que a pessoa que seja horrível, é o estatuto que aqui empurraram, não é? E ela, todas as coisas absurdas da pobreza, por exemplo, ela colecionar anúncio de coisas, anúncio de creme, anúncio. Quer dizer, é um absurdo que o anúncio justamente para você comprar o creme, né, para você colecionar o anúncio. Ela não podia comprar o creme. Então ela colecionava o anúncio que vinha no jornal. Quer dizer, é uma coisa... É engraçado, mas é tristíssimo. Quer dizer, ela exercita uma espécie de comicidade trágica. A farsa tem muito isso, que tem coisa de farsa. A farsa é muito engraçada e é muito trágica. Você não sabe se ri ou se você chora. Dá sempre um espasmo de que o riso é isso, né? O que é o riso? Não é? Eu acho que a maior descoberta de Freud foi isso, sabia? Antes do Freud, todo mundo achava que o riso é um estado de... Freud dizia assim, nada disso. O riso... Havia um espírito de comicidade que ia encaixar. Freud falou, nada disso. É uma forma que produz um riso. Por exemplo, se você contar uma piada em outras palavras, não tem graça alguma. Foi a formação, a maneira de lidar com essas palavras que produzem a comicidade. Então, e você ri porque você toma susto, não é? Porque você vai sendo levado. Eu sempre contava para meus alunos eu sou péssima para contar piada, então eu contava uma fácil de contar. Uma madame riquíssima estava tomando o seu café da manhã com o seu mordomo, e ela pergunta para ele, como está o tempo hoje? Ele olha da varanda e fala assim, vamos ter chuva. Ela fala, vamos ter não. Você vai ter a sua e eu vou ter a minha.
É verdade.
É engraçadíssimo, mas é verdade. E é triste também. Quer dizer, ela vai de carro com um casaco e ele vai a pé, na lama, chutando as coisas. Quer dizer, então quebra a expectativa. Não é? Quando ela pergunta, como está o tudo? Estava normal. como está o tempo hoje? Ele fala, vamos ter chuva, tudo normal. Aí ela fala, vamos ter não. Você, aí quebra. Como vamos? Como? Porque o normal é todo mundo ter a mesma chuva, que cai na cabeça de todo mundo de maneira igual, mas não cai de maneira igual.
Não cai de maneira igual. Ô, professora, pra gente fechar esse papo...
Tá bom.
É... A Clarice deixa claro na Hora da Estrela e na Via Cruz do Corpo a briga, entre aspas, com tudo que ela sente dentro dela de religião. Você vê que, além de ter um pudor na Via Cruz do Corpo, tem assim uma... Ela tá sempre se perguntando, dentro dos contos, com Deus. Ai, meu Deus, por que que eu tô fazendo isso? Ai, meu Deus, me explica o que que eu tô sentindo. Isso é uma coisa que ela sempre deixa na obra dela, né? Essa pontinha de dúvida sobre Deus.
Ah, é. Olha, pra falar sobre religiosidade em Clarice, precisaríamos de 2 horas. Porque, na verdade, ela era judia, né? E não praticante, eu acho que a família dela também não era. Mas falavam Yiddish, a primeira língua dela foi o Yiddish. E, ao mesmo tempo, os grandes amigos dela eram todos católicos. Então, tem aquela conversa, eles tentando convencê-la, e ela, mais ou menos, não sabia, mas eles devem ter razão, eles são mais espertos, mais sabidos. Mas ela foi ler a Imitação de Cristo, por exemplo. Aí ela falava com um dos amigos, mas é impossível imitar Cristo. Eu não consigo imitar Cristo. Isso é impossível. Porque ela levava isso completamente... a sério, no sentido prático. A imitação de Cristo não é. Todo mundo que é religioso aguenta os popos aí pela rua, é isso mesmo. Né? Não quis, é preguiçoso, não quis trabalhar. O aluno, se o aluno é mal alimentado, se dorme na aula, é um indiferente, não quer aprender, não quer aprender. Quer dizer, não vê as causas disso. São todos religiosos, não conheço ninguém. Eu não acredito em Deus, por exemplo. Agora, todo mundo acredita em Deus, em geral. Tem muita gente que não acredita, mas em geral acredita em Deus. Mas como é que pode? Eles não veem essa incoerência, porque ela queria levar à prática isso. Ela ali, São Francisco de Assis, riquíssimo, entra em contato com a palavra de Cristo, dá tudo e vai para a rua. Isso é o religioso, claro, é claro. Isso é o religioso, mas ninguém faz isso. Todo mundo compra a palavra do poder. Né? Então, isso, por exemplo, na obra, dá muito panos para mangas. Podiam fazer uma tese sobre isso. É muito interessante. Faça. Faça você.
Professora Vilma Reyes, foi um prazer falar com a senhora sobre Clarice Lispector. Nesse ano que é o centenário, imagino que teremos aí muitas comemorações, Brasil afora, né?
Certo.
Sobre essa escritora, que a gente precisa valorizar e ler com mais cuidado.
Cuidado.
Né? Com mais cuidado, acho que essa é a
reler
palavra.
Reler com calma, reler com calma. Antônio Cândido dizia, ler é reler. Eu acredito nisso.
Muito obrigado pelo papo.
Eu que agradeço.
Que legal, mais um Estante Jovem Pan. Não se esqueça, semana que vem a gente vai voltar com um papo super legal no episódio 2. Também não deixe de seguir o nosso podcast nos seus aplicativos preferidos, porque toda semana um papo novo com pessoas diferentes.
Estante JP, um podcast além da capa.